mais uma boa conversa com o Frei Jaime Bettega. Assunto em pauta nesta manhã de quarta-feira é o seguinte: o pós-pandemia. Isto mesmo, o pós-pandemia. Muitos acreditam que após o Covid-19 vamos ter um novo mundo, com pessoas mais humanas, menos egoístas e mais solidárias. Será que numa sociedade cada vez mais gananciosa, individualista, podemos crer nesta mudança, gente? Ou será que estamos alimentando aí uma utopia? Também comentam que isso é mais um sinal de Deus, onde lembram as 10 pragas do Egito. E aí, o que pensa a igreja sobre isso? Mas principalmente, o que pensa o nosso capuchinho Frei Jaime Bettega. Frei, bom dia, que honra tê-lo com a gente. Bem-vindo também ao vivo à nossa rede social.
Muito bom dia Maculano, que bom, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes e também os que seguem através das outras redes a tua rádio Alvorada. Alegria mesmo de estar com vocês, uma manhã ensolarada, friozinho por aqui, por Caxias frio, acredito que não seja diferente também em Marau, e é claro que nós precisaríamos de chuva, né? De chuva, esse é o nosso grande pedido dos últimos dias também, né, que não falte a chuva para, não apenas para a agricultura, mas principalmente para a agricultura, para que a gente possa ter o necessário à mesa. Eu fico contente pela oportunidade, porque quero muito bem ao povo de Marau e também dos municípios vizinhos, do alcance da tua rádio Alvorada. Pós-pandemia. O pós-pandemia, no meu ponto de vista, ele não deve atrapalhar o hoje pandemia, o hoje da pandemia. Isto é, se tem um tempo para a gente se cuidar, se tem um tempo onde a gente tem que prestar atenção, principalmente ao mundo da ciência e à ciência da saúde, às ciências da saúde, é esse momento. O momento onde que, se dependesse da gente, nós sairíamos, vamos voltar à vida normal, mas nós temos que seguir aqueles que entendem todo um ciclo de um vírus e que nos obriga a atitudes que vão reverter no maior ganho. Se a gente tiver que falar do pós-pandemia, eu acho que o maior ganho do pós-pandemia, primeiro, é estar vivo. Depois, alguns valores humanos que estavam um pouco adormecidos, para alguns talvez muito adormecidos ou a tempo adormecidos, alguns valores vão estar mais presentes no cotidiano. Até porque, diante de uma pandemia, diante de uma situação como nós estamos vivendo, e ninguém imaginava ter que enfrentar uma situação assim, quando o planeta Terra, ao mesmo tempo, vive o mesmo drama. O mesmo drama. Ninguém de nós imaginava. Bom, se estamos diante de uma situação onde que nem sequer os teus recursos financeiros vão te ajudar, ou vão te dar a cura, a certeza de não ser contaminado, então nós temos aí o primeiro contato é com a fragilidade humana. A fragilidade humana que pede de cada um de nós, quando tu te dá por conta que está fragilizado, a melhor ótica para olhar essa situação, para enxergar-se nessa situação e também dar-se conta de que não existe solidão nessa situação, todos estão na mesma posição, é a questão da humildade. Eu acredito muito na lição da humildade. Até porque quando nós nos situamos como humanos, somos frágeis, talvez aí possa estar nascendo, brotando a nossa fortaleza. Na medida em que a gente se sente pequeno é que a gente se torna grande. São Paulo diz isso. Quando eu sou forte, então é que eu sou... Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Isto é, na tomada de consciência da nossa realidade, como humanos fragilizados diante e impotentes diante de um vírus, e que pede de nós o que? Fique em casa, não circule tanto, se for para circular somente o necessário, use máscara, né? Se a gente levar em conta que o tratamento também é muito simples, o que nós precisamos é nos inclinar. Não como derrotados, mas como pessoas que devem abrir mão nesse momento da autossuficiência, do orgulho, do achar que vai conseguir fazer independente do que os outros dizem. Nós estamos vivendo o momento da obediência às ciências médicas. Obediência às ciências médicas. E obedece quem é pequeno, quem é humilde, quem cuida. Então o cuidado é a grande força que faz com que a gente também esteja fortalecido e principalmente fortalecido na capacidade da prevenção. Depois, se nós olharmos biblicamente, a humanidade sempre teve momentos exigentes, mas se nós analisarmos mais a fundo, nos últimos séculos, esses momentos eles não foram generalizados, isto é, não atingiu a humanidade ao mesmo tempo. Às vezes era uma região, às vezes era uma nação, ou um lugar específico. Só que, dessa vez, nós estamos, ao mesmo tempo, todos na mesma situação. É castigo de Deus? Quem ama não castiga. Mas olha só, a natureza foi agredida quanto tempo? Vejam que São Francisco, lá no ano 1200, ele já transportava a sacralidade do templo para o universo criado. Como que a nos dizer, olha, existe o sagrado, mas existe um espaço muito sagrado, que é o universo. No sagrado, tu faz a experiência do fraterno, da fraternidade. Então, Francisco chamava a Mãe Terra, o Irmão Sol, a Irmã Lua, a Irmã Água. Como é que tu trata, dentro daquilo que a gente acha, que entende como normalidade, um irmão, uma irmã? Ah, é o mesmo sangue que o meu, eu vou tratar muito, muito bem, muito bem. Então, nesse momento da história, mais do que querer compreender a dinâmica de um vírus, nós estamos nos voltando para dentro de nós. E o lugar onde que a gente pode se cuidar mais é a família, então nós estamos ficando em casa, estamos saindo estritamente para o necessário e aos poucos vai sendo administrado o mundo do trabalho, o mundo comercial, né, de prestação de serviço. Então, nesse sentido, estamos num lugar sagrado que é a nossa família. Também, como vai ser depois? Tem muitas óticas, né? E é claro que nós vamos ter perdas econômicas grandiosas, perdas muito grandes. Mas também, se nós estivermos vivos e tivermos que passar por dificuldades, tivermos que repartir entre nós o pão, não vai ter problema. Nós estamos vivos, estando vivo, a gente faz qualquer coisa para recomeçar.
Frei Jaime, o que faz as pessoas a pensar que isso pode sim ser um sinal de Deus, hein?
Eu acho que a vida é cheia de sinais, Maculã e ouvintes. A vida é cheia de sinais. O segredo não está no sinal, mas na interpretação que cada um faz. na capacidade de ler os sinais, de decifrar a linguagem, o alfabeto que está no sinal. Por exemplo, hoje o sol está brilhando, é um sinal. Eu tenho que ter essa habilidade de interpretação desse sinal. Numa calamidade como esta, tem muitos sinais, muitos sinais. Eu circulo numa região da cidade de Caxias do Sul, onde que a fome é muito grande. Agora mesmo, nós estávamos decidindo aí, conseguimos 170 cestas básicas para as famílias que a gente ajuda com uma vaga numa escolinha particular, a gente paga 50%. E as famílias que eram profissionais liberais, pessoas que eram prestadores de serviços, diaristas, eles não estão tendo trabalho. Então, nós temos que nos preocupar com a comida. E agora, o número de pessoas, Maculan e ouvintes, o número de pessoas que quer ajudar é um número surpreendente. Se a pandemia é um sinal de, opa, cuidado, a vida é frágil, tu tem que te cuidar, saúde é importante e tal, ok, esse é um grande sinal. Mas os outros sinais positivos, eu soube de uma experiência, até entrevistei o responsável, no domingo de Páscoa, uma administradora de condomínios levou música para os prédios que eles administram. Como que uma serenata de Páscoa no entardecer do domingo. E todos na janela. Eu sei de bairros em cidades vizinhas que o pessoal coloca uma caixa de som na sacada do prédio, e todo o bairro vai sintonizando, ouvindo e rezando junto e fazendo esses momentos juntos. Então aí eu fico pensando, olha só, se não fosse essa pandemia, teríamos esses gestos? Talvez não. Talvez não. Então a linguagem da solidariedade, para mim, ela está muito acima do que o sinal do medo, da insegurança, de uma previsão negativa. E a questão, eu fico pensando nos empreendedores, independente do porte, mas também dos pequenos empreendedores, vai ser difícil depois? Vai. Mas que para mim, tem um valor infinito? Nós vamos estar vivos. Se a gente tem vida e tivermos que começar tudo de novo, nós vamos começar tudo de novo. Ontem me dizia um senhor que tem alguns imóveis alugados, ele vivia disso, ele disse, eu vou ter que diminuir 50%, mas ele não estava triste, ele disse, olha, diminuindo 50%, eu deixo a outra pessoa viva também economicamente. Então, de repente, nós estamos fazendo acontecer a gestação da fraternidade, do amor, da solidariedade, de uma vida mais simples, e nós podemos viver com menos. Mas para mim também, um grande sinal é a espiritualidade que está muito viva no coração das pessoas.
Até porque, Frei, estamos ainda em tempo de Páscoa, né?
Tempo de Páscoa, pós-Páscoa, por uma semana a igreja celebra a oitava da Páscoa para dizer o quê? O dia de Páscoa é tão profundo, tão bonito, tão eloquente, que nós vamos repeti-lo. A gente repete os salmos do domingo de Páscoa, repete vários momentos litúrgicos, inclusive o salmo de meditação, durante toda esta semana. Por quê? Porque a Páscoa é a vitória. E olha, da cruz, onde tudo estava perdido, brotou a luz. Brotou a luz.
Frei Jaime, no Brasil, nesse momento, há uma certa disputa de poder e até há informações agora pela manhã de que talvez nas próximas horas haja mudança de ministro da Saúde. Esse tipo de disputa, no que pode nos afetar num momento tão delicado como este, hein?
Eu tenho esperança que haja um bom senso muito grande. Mas, para além disso, tenho esperança que as situações, as instâncias locais, principalmente estadual, possam olhar com uma ótica de cuidado maior. Vamos que tenha troca de personagens aí, de atuações, mas é lamentável que o poder não seja serviço nesse momento. Eu não abriria mão do conhecimento de quem está na área da saúde. Eu acho que o momento econômico é preocupante, mas quem está tá aí deixando a coisa bem clara na preservação da vida, eu deixaria na função que ela está, porque arrependimento, nós já vimos em outros países arrependimento que não trouxeram vidas de volta.
Exatamente. Frei Jaime, tanto o senhor como sacerdote e eu como jornalista, a gente talvez nunca tenha visto, né, um Papa celebrar uma Santa Missa sozinho, sem a presença dos fiéis fisicamente. E eu te pergunto o seguinte, como está sendo nesse momento, então, evangelizar nas questões de redes sociais aí?
Olha, tem sido uma surpresa enorme, enorme a questão de como as pessoas... Claro que uma rede social, ela não surge numa pandemia. Os seguidores, os que estão aí curtindo uma página. Então é um trabalho a longo prazo, que é um trabalho que eu sempre fiz isso, mas fiz por causa do Frei Romanini também, que sempre me incentivou muito que eu utilizasse as redes sociais. Então, nesse trabalho, hoje, trabalhar as celebrações online, ter momentos, a gente se esforça com isso, por quê? Porque está sendo uma ferramenta de um valor incrível. Mas as saudades de uma comunidade rezando junto, cantando junto, meditando junto, o contato, o abraço, a porta da igreja, nossa, isso dá umas saudades enorme, enorme, enorme. Mas ainda bem que nós estamos ficando em casa, mas nós temos as redes sociais e temos rádio. Rádio é uma bênção e eu acho que uma das grandes vitoriosas nesse mundo todo aí são as emissoras de rádio nesse momento da história.
Frei, que aumenta 20% a audiência do Brasil, a rádio, hein?
Olha só, olha só. E nós vamos ter mais retornos ainda e estamos também nos reinventando, quer seja como igreja, como evangelizadores, como jornalistas, né? Nós temos que nos reinventar num tempo que tem agora uma marca significativa, não vamos mais ser os mesmos, e quando a gente diz isso, a gente tem que dizer pela gente mesmo. O que, que eu, Jaime, tenho que mudar daqui para diante por ter enfrentado e passado por uma pandemia?
Frei Jaime, a sua mensagem para a gente, principalmente as famílias que estão aí quase que desistindo da nossa quarentena. Sua mensagem para a gente, por favor, então.
Não desistam, não desistam de nada, vai dar tudo certo. Mais um pouquinho de paciência e nós vamos conseguir ficar bem. É importante o cuidado, é importante seguir o que a saúde está nos pedindo e vamos filtrar também a qualidade daquilo que nós queremos para a nossa vida, as informações. Cuidado é tudo. Cuidado é também espiritualidade e é fé.
Frei, muito obrigado. Paz e bem, conte com a gente sempre.
Obrigado, paz e bem. Um abraço para você e para os nossos ouvintes.
Assim conversamos com o Frei Jaime Bettega sobre esta questão, o pós-pandemia. Muitos acreditam que após o Covid-19 vamos ter um novo mundo, com pessoas mais humanas, menos egoístas e mais solidárias. E como frisa muito bem o Frei Jaime, não desista neste momento em relação à nossa quarentena. Não desista.